Sejam bem-vindos a mais um podcast. Que é essa, meu amigo? Como sempre, eu não consigo fazer a abertura de boas e o Matheus vai vir aqui ajudar. Eu sou CG Sampaio e eu sou conhecido agora como Mata Gato. Como sempre, meu companheiro aqui de viagem espacial, Matheus Salfir, e junto conosco hoje, Rodrigo Ramad.
Oi, ó nós aqui. Agora eu entendi por que chama podcast. Sabe por quê?
Por quê?
Porque a gente ouve umas piadinhas e fala assim, what?
Enfim, cara, hoje vamos falar com o Rodrigo sobre o conto que ele escreveu pra gente no concurso de Natal.
Que ficou na segunda colocação, né? Infelizmente, foi um conto muito bom. Na verdade, os dois primeiros em especial foram muito bons. Aí ele ficou em segunda e a gente vai gravar o programa com ele. A gente já gravou com o Galdino. E, na verdade, vocês vão ouvir esse antes. Então, isso deve ser algum tipo de lapso temporal.
Isso, é tipo um vira-tempo.
É.
Não tem recado. Hoje nós vamos aprofundarmos com o Ramad no seu universo literário.
Então, vamos lá.
Preciso começar com uma pergunta. Ramad, você esperava ter ganhado o concurso? Diga a sinceridade.
Não, esperar ganhar, nunca espero ganhar nada.
Que trágico,
eu sempre,
cara.
Eu
não,
esperava é sério.
Que você ganhasse.
Sempre que eu mando qualquer coisa pra conto, pra antologia, pra concurso, cara, eu falo assim, ah, que bosta. Tenho certeza que eu não vou nem ser nomeado, não vou nem perceber minha existência.
É muito humilde esse cara, velho. Seu conto foi
não,
muito
mas
bom.
É verdade.
Bom, então acho que eu posso começar puxando a primeira pergunta. Ah, Ramad, quando foi que você começou a escrever? E o que levou você a isso?
Cara, eu comecei a escrever em 2006. Eu já comecei direto pelo meu primeiro livro, romance mesmo. Cara, eu lia, sei lá, Stephen King, sabe? Lia Tolkien, onde todo mundo começa mesmo, né?
Biblioteca, né? Inicial de muita gente.
É a base de quem gosta de coisa, literatura fantástica, assim, começa por esses.
Eu adoro literatura fantástica, eu nunca li Tolkien. Eu também nunca li Stephen King. Aliás, eu li Stephen King, mas não gostei. Espero não te ofender. Foi Olhos de Dragão que eu li, inclusive. Mas eu
Não. Olhos de Dragão é horrível.
Ah, então...
Tá é vendo só? Aquele... Começou errado.
Aquilo não é Stephen King. Aquele ele foi abduzido, não é ele.
Não me pergunte porque eu comecei por esse. Porque eu nunca ouvi ninguém falando desse, mas eu fui logo pra esse.
Então, aí eu li... E vocês conhecem o Leonel Caldela?
Conheço, opa.
Ah, o Matheus conhece bem.
Aí eu li O Inimigo do Mundo, que ele fez sobre o romance do RPG lá, Tormenta, né? Cara, eu falei, puta, se ele consegue fazer uma coisa dessa, que é pegar uma coisa que ele gosta, que é o RPG, e transformar isso num livro, pensei, ah, eu posso fazer também, misturar as coisas que eu gosto e transformar num livro também. E comecei a escrever, foi assim. Aí comecei a escrever meu romance, fiquei uns 4 anos escrevendo ele, depois... Desde 2010 eu tô revisando ele.
Então, no caso, esse romance que você comentou é o Arquivo dos Sonhos Perdidos.
O próprio, que eu lancei.
Nossa,
finalmente agora.
Ah, então, se você começou em 2006... A
ele
escrever...
fez 10 anos de gaveta.
Nossa, cara, é que eu tava calculando aqui. Nossa, incríveis 10 anos, cara.
10 anos. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a escrever conto, né? Depois do livro escrito, eu comecei a escrever conto. Eu falei, vou tentar fazer outras coisas. E acaba que eu tô gostando mais de escrever conto do que romance mesmo.
Demorou quanto tempo, mais ou menos, pra terminar de escrever ele?
Cara, eu terminei a primeira versão dele em 2010. Foi 4 anos. Só que a primeira versão dele ficou uma bosta.
Isso é o natural, todo escritor.
Eu fui reescrever ele, eu só mudei todas as raças e toda a ambientação. Só mantive os personagens. Aí saiu mais ou menos o que eu imaginava.
Sim, aí depois foi só revisar e reescrever pra melhorar a escrita.
Isso, eu fui reescrever, aí você vai ver as coisas que você escreveu no começo e fala, meu Deus do céu.
Ah, não me fale, minha história com o Leonel Caldela tem disso aí. Queria perguntar um pouco das suas experiências com contos, porque você já publicou conto pela Trasgo, não é isso? E pela
isso,
Draco.
Exatamente, pela Trasgo e pela Draco.
Então
eu
como
tenho,
é...
Eu tenho o objetivo de publicar por todas as editoras com o nome de criatura fantástica.
Eu fiquei chocado quando eu descobri que o Trasgo era uma criatura fantástica.
É o nome português pro troll, né?
Sim. Eu acabei pesquisando depois. Mas enfim, como é a diferença pra você de escrever romance, escrever conto? Você acha mais fácil, mais difícil?
Cara, conto eu acho mais fácil. Por quê? Boa pergunta. Por quê?
eu acho mais difícil. Pra mim é mais difícil.
Então, eu gosto. Engraçado, quando eu tenho. Eu vou escrever um conto, eu tento escrever ele o mais curto possível.
Sim, sim.
Eu tenho um conto de que nem esse do concurso de Natal.
O Alameda.
Ele tá em. No Word aqui, ele tá em uma página.
Nossa, é realmente muito curto. Eu não tinha percebido que era tão pouco assim quando eu li.
Então, quando eu vou escrever romance, eu gosto de fazer assim. Eu escrevo, sabe? Eu sinto escrevo, eu não tenho esse termo técnico.
Ah, então sei somos lá. Dois. Então somos dois. Eu não escrevo nada com isso aí. Algumas coisas eu, na verdade, planejo, por exemplo, início, meio e fim, mas escaleta, resumo de capítulo.
Não, eu planejo. Eu não sei o nome do negócio, entendeu? Não sei se chama escaleta, se chama resumo. Romance, eu
não sabe o nome técnico,
exatamente
mas fazer.
Eu não sei o nome técnico. O romance eu sei exatamente. Eu só sento pra escrever quando eu sei o que vai acontecer em cada capítulo.
Mas você escreve, coloca isso no papel ou.
Sim, eu faço um arquivo do Word aqui, eu ponho capítulo 1. Tópico, os tópicos assim. Vai acontecer isso, isso e isso. No 2, isso, isso e isso.
Então eu sou o único cara que tenta me arriscar a escrever sem ter nada planejado. Ao menos quando é ficção curta.
Eu faço isso no romance, né? No conto não. O conto tem uma ideia.
Ah,
aí
então.
Eu sento e escrevo, entendeu?
Porque assim, pra mim, quando é ficção curta, funciona melhor soltar, entendeu? Eu tenho uma ideia pro início, final. E aí eu vou soltando. Quando é mais longa, eu acho que você necessita planejar, né? Por causa de plot, você tem que ter uma série de plot e. Turning points, esse tipo de coisa, enfim.
Sim, sim. Acho que o romance depende muito disso, né? Desses
exato, plot twists. Pra manter o leitor. Então, Ramate, quais são os escritores que mais inspiram você? O que é que você pensa na hora de escrever? Eu quero ser parecido com esse cara, quero chegar ao nível desse cara e tal.
Tem um que é exatamente isso que eu penso. Eu quero um dia ser esse cara. Lógico que eu não vou ser, mas eu quero chegar mais próximo disso, que é o Neil Gaiman.
Ah, eu gosto também, cara. Gosto muito.
Cara, o Neil Gaiman, ele fala muito com pouco texto.
Exato, velho. As figuras de linguagem que ele usa, o jeito engraçadinho como ele escreve e faz a prosa dele, eu acho fantástico.
Ele não usa nada rebuscado, né? Ele usa as palavras mais
exato.
Simples e fala muita coisa com eles. Pra mim, o romance dele que fala mais, assim, que tem mais coisa implícita é aquele Oceano no Fim do Caminho. Você já leu?
Eu já li. Oceano, Lugar Nenhum.
Ainda não.
Estou pra ler o Deuses Americanos.
E Oceano no Fim do Caminho é praticamente o mais curto dele, né? O livro mais fino dele.
Eu não sei se você leu na edição brasileira, não sei se você leu em inglês, mas eu li aqui na da Intrínseca e ele é bem espaçado, a diagramação dele é bem espaçada e além disso ele já é curto. Eu pensei quando eu li, isso aqui deve ser uma noveleta, algo bem menor. Eu não sei se tem a quantidade suficiente pra ser um romance, mas enfim, isso não faz sentido, não muda nada.
Cara, eu tenho tudo do game na minha estante aqui, inclusive eu tenho as edições antigas e as novas. Deus
Nossa,
Americanos eu tenho
cara.
Duas, Lugar Nenhum eu tenho duas, Filho Já Nasci eu tenho duas, as que saiu antigas pelo Conrad e agora as que saiu pela Intrínseca também.
Então você pegou aí os capítulos extra, né, das edições da Intrínseca.
Esses eu vou ler ainda, não li.
Ah, é muito bom, eu li já a edição do Lugar Nenhum nova. Ah, e além do Neil Gaiman, tem mais algum outro que você goste, que te inspire muito?
Tem. Gosto do que nem eu falei, do Stephen King, o jeito dele escrever diálogos. Parece que as pessoas estão falando, exceto nos Olhos do Dragão, que é um bicho que ele... O jeito dele usar o diálogo é muito natural, isso eu me inspiro nele. Em autor brasileiro, o Leonel Caldela, eu tenho também tudo dele que lançou.
O seu negócio, então, é realmente fantasia. Eu pensei que talvez existem uns caras mais estranhos que aí escrevem fantasia e o autor favorito é, sei lá, de ficção policial, algo mais mainstream.
Não, eu tenho outras coisas também. Vamos pôr assim, então, eu junto com esses três aí no meu panteão de escritores, tem também o Vitor Hugo.
Olha, esse já é
eu acho que ele escreve bem pra caramba. Ele é assim, aquele tipo... Ele é o escritor. Ele tem até... As tramas dele são boas, mas sabe... O jeito que ele usa as palavras,
sim.
Pode falar do que for que ele vai escrever uma coisa foda.
Sim, sim.
Da mesma forma que o Saramago também, que é outro. Eu tô tentando colecionar tudo que ele escreveu. E agora também eu tô me apaixonando pelo Haruki Murakami.
Ah, eu já ouvi falar desse, dizem que é muito bom.
É outro que é tipo o Gaiman também. É assim, ele viaja muito na maionese, mas ele ele não usa nada rebuscado, sabe? Ele escreve muito simples, então...
Sim, sim.
É o tipo de coisa que eu quero atingir com a minha escrita.
É interessante, um grupo interessante. Tem alguma escritora mulher, assim, só a título de curiosidade que você gosta?
Tem sim. A J.K. Rowling, né? Que essa é deusa, não tem o que... Nem como... Não precisa nem explicar, né? J.K. Rowling é J.K. Rowling.
Dentro desses alguns escritores aí, possivelmente vai sair a resposta da terceira pergunta, que seria o livro da sua vida.
Cara, o livro da minha vida.
Justifique.
Sabe assim, escolher um livro só. Olha, tem que escolher e justificar ainda.
É, porque é muito fácil você dizer, sei lá, o Senna no fim do caminho. Aí a gente passa pra próxima. Fica muito fácil assim.
Tira 10 rapidinho.
Tira toda a graça da brincadeira.
Cara, eu vou escolher então O Senhor dos Anéis. Porque o que ele mais me inspirou a escrever o meu primeiro romance, de onde eu acho que da onde saiu toda a minha vontade de escrever, foi a criação de mundo. Porque acho que o maior ponto forte do Senhor dos Anéis, mais do que personagens ou trama, é a criação do mundo, né? É toda a história que ele criou por trás daquela terra fantasiosa que ele escreveu, né?
Sim, sem dúvida. Não à toa dizem que o Silmarillion é o melhor livro dele, né? Que é onde ele trata mais do universo.
Apesar também de não ter lido nenhum.
Eu não li nenhum.
Eu concordo exatamente com isso, porque o que me deixa fantasiado a escrever fantasia também é a criação do mundo, fazer que não são nem descobertas ainda por mim.
Então, tanto que uma coisa que eu fiz no meu romance foi colocar, igual no final do Senhor dos Anéis, tem tipo uma linha do tempo, né, contando as coisas que aconteceram ao longo do tempo, passando o ano, todos os anos, e uma linha do tempo. Eu fiz isso no meu romance também.
Eu tô abrindo aqui só pra olhar agora, fiquei extremamente curioso. Eu não tinha ido até o final do e-book pra conferir. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor, mais técnica. Você produziu todo o e-book do Arquivo dos Sonhos Perdidos sozinho?
Cara, eu produzi tudo de tudo.
Bem interessante aqui, tá? Eu sei que você trabalha com design, né? Você fez a capa, eu já tinha ouvido isso. Eu fiquei curioso pra saber se você tinha feito o livro todo, completo. Tinha feito tudo.
Tudo, diagramação, tudo.
É interessante isso. Foi difícil o processo de trabalhar em tudo isso sozinho?
Cara, tão difícil quanto demorado.
Quanto tempo demorou assim, em questão de diagramação, de criação do e-book?
Cara, não sei te dizer assim quanto tempo, sabe? Porque eu tô desde que... Porque assim, eu já escrevo me preocupando meio com isso, sabe? Eu não... Porque tem gente que vai escrevendo sem importar muito com como vai ficar o texto, né? Depois vai arrumando. Eu já vou meio que escrevendo e editando junto. Então toda vez que eu reviso, que eu leio de novo, já vou editando, acertando o parágrafo, sabe? Quando, tipo, eu termino de escrever, já tá mais ou menos arrumadão, sabe? Aí é só arrumar quebra de página, essas coisas.
Interessante. Eu escrevo tudo de uma vez pra só depois fazer isso no final.
Então, eu tenho meio que um toque, eu não consigo escrever. cara, eu tenho que acertar até a fonte pra eu escrever, sabe? Eu não consigo escrever em outra fonte. Tem que sempre escrever na fonte.
Você escreve em Times?
Deus me livre de Times.
Não, caraca.
Eu
escrevo naquela Centaur.
Nossa, cara, que diferente. Vamos começar a discutir aqui, porque eu adoro Times, hein?
Meu Deus, eu odeio. O meu único desgosto do Senhor dos Anéis é ele ser composto em Times.
Mas se pudesse colocar Times dois, em então, tudo aqui.
Isso nem foi combinado. Cara, Times é demais, velho. Eu acho linda aquela letra.
Cara, eu já deixei de comprar livro porque ele tava em Times.
Sério?
Verdade. Eu sou desse.
Um cara excêntrico.
Cara, eu gosto muito do livro, sabe, enquanto objeto, sabe? Tanto que eu não leio muito e-book, eu leio e-book quando não tem o livro físico, mas quando tem o físico, eu sempre leio o físico e eu me ligo muito, sabe, à fonte, ao jeito que foi. Por isso que eu acho que eu quis fazer o meu próprio livro, quis diagramar, não quis passar pra ninguém. Que eu me ligo muito nesse negócio, sabe, da fonte, da diagramação mesmo, da fonte do título, do capítulo, sabe, essas
Cara,
coisas.
Cara, acho que depois de Times, acho que a fonte que eu acho mais bonita de todos é a Old English. Que não dá pra entender porra nenhuma, mas ela é linda, cara.
Ela é bonita. Fazer capa de trabalho escolar, eu adoro fazer em... Mas só o que eu ia falar é que eu também gosto dessas questões de design do livro, acho interessante. E quando eu bati o seu e-book lá, eu fui pegar pra ver, né? Porque eu sabia que você tinha feito a capa e fiquei curioso pra saber se tinha ilustrações ao longo do livro.
Não, dá muito trabalho. Muito mais trabalho do que eu já tive.
Eu achei que ia ser bem massa se tinha. Você assim olhando, caraca, não tem nenhuma ilustração. Fiquei meio triste assim.
Cara, isso passou pela minha cabeça. Eu falei, não, já foi muito trabalho pra um livro só. Deixa eu.
Não rola fazer uma noveleta com as ilustrações, não? Eu gostei muito da capa, cara.
Cara, tem uma pastinha cheia de ilustração, tá? Tem que terminar elas.
Então, Romate, quanto tempo você dedica pra escrever diariamente? Quanto tempo você senta a bunda e escreve todo dia?
Cara, que depressão essa pergunta. Eu não tô conseguindo sentar pra escrever.
Sério?
Meu emprego tá me sugando a alma. Mas quando eu tava mais sossegado, eu escrevia uma meia hora por dia, uma hora no máximo. Eu não consigo escrever muito, sabe? Eu não consigo sentar e... Da mesma forma que eu não consigo ler muito, por muito tempo, eu digo, consigo escrever por muito tempo também. Eu sento e escrevo, tipo, duas, três frases e penso... Eu penso muito, eu penso o dia inteiro no que eu vou escrever.
Sim.
Mas aí eu sento e escrevo duas, três frases e beleza. Daí 2 horas eu sento de novo e escrevo mais um pouquinho.
Ah, então, eu ia perguntar justamente isso. Se você, tipo, escreve uma vez só, assim, pouco e pronto no dia, ou se você tem intervalos, aí depois você vai escrevendo novamente.
É, eu tenho que escrever aos poucos
mesmo. Temos que escolher assim, entre peculiar. Sentar pra escrever ou sentar pra gravar.
É, ultimamente eu tô fazendo isso. Eu não escrevo mais. Tô gravando muito, já tô até desistindo já.
É, então, cara, eu tenho um amigo meu que é do Cabuloso Cast lá, que é o Lucas.
Ah, eu sei quem
é. Ele mora aqui na minha cidade. Eu conheci ele pelo Cabuloso e eu descobri que ele mora na minha rua.
Nossa,
cara.
É. A gente tinha uma ideia de gravar um podcast, eu desisti. Fazer um podcast nosso, eu desisti. Porque, cara, eu não sobra tempo no meu dia mais. A Cris falou, tem que escolher entre gravar e escrever. Eu já faço tanta coisa, não dá mais. Já.
Se ficar sem escrever, você fica estressado, né, cara?
Nossa, comigo, eu tô assim. Estressado. Tô estressado nessa gestão nova de governo, que eu sou funcionário público, né?
Ah,
essa gestão nova tá arrancando o couro da gente.
É, isso aí. Prefiro não comentar essas questões políticas.
Mas enfim, Ramate, já que nesse período que você senta pra escrever, quais são os seus hábitos? Olha que essa pergunta não foi eu que fiz, tá? Mas saber sobre os seus hábitos na hora de escrever.
É, porque, por exemplo, as outras pessoas geralmente dizem
tipo
que
eu.
Não fazem nada de especial, só que eu tenho todo um ritual pra fazer, então eu fico curioso pra saber.
Cara, eu não tenho um ritual pra escrever, pra hora de escrever. É, não, além do que todo o ritual que eu já te falei, né? Que eu tenho que escrever com a mesma fonte sempre.
É, isso faz parte do hábito já.
Ah, é, então. Mas eu só sento pra escrever quando eu já sei o que eu vou escrever, sabe? Eu não gosto de ficar sentado olhando pra tela, sabe?
Mas assim, o Arquivo dos Sonhos Perdidos tem muita relação com música. Se não me falha a memória, o nome de todos os capítulos são nome de músicas. Eu queria saber se você não ouve música, por exemplo, enquanto você escreve, se você ouvia essas músicas.
Todos os meus... minhas ideias literárias praticamente saíram de música. Eu tô ouvindo música, aí eu presto atenção na letra ou no clima da música e eu tenho uma ideia.
Os caras... diferente. Eu fiz isso uma vez também. Enfim.
O meu, praticamente toda a minha obra é desse jeito. Toda ela.
Agora eu vou ficar procurando referência. No Alameda também? Tem uma música com o nome Alameda Arnold? Agora eu fiquei curioso.
Já vai entrar nessa parte, então?
Sim,
do
sem
conto?
Dúvida. Sem dúvida.
Você viu que o personagem principal é o Sid, né?
Sim, sim.
O Sid é em homenagem ao Sid Barrett, do Pink Floyd.
Nossa, cara, que referência.
É uma música do Sid Barrett que chama Arnold Lane. Só que Lane é um sobrenome. Só que é a mesma pronúncia de Lane, que é Alameda. Então Arnold Lane pode ser um nome, ou se for só ouvir, pode ser Alameda Arnold.
Ah, caraca. Essa referência foi interessante, viu?
E o número é 31.967, porque essa música, Arnold Lane, foi lançada em março de 1967.
Foi boa essa aí. Tem todo um significado por trás. Pra quem diz que arte não tem significado, chupa essa aí.
Como foi escrever o conto relacionado à temática do Natal, tendo essas referências todas?
Cara, eu já tinha... e tava inspirado por Black Mirror. Eu tinha acabado de ver, bem atrasado, o episódio de Natal deles, da segunda temporada. Falei, cara, eu queria escrever um conto de Natal meio dark, né?
Nossa, isso é tão Black Mirror.
Exatamente. Aí calhou de vocês lançarem o concurso, né? Falei, é agora,
a oportunidade.
Rapaz, agora que eu vou escrever meu conto.
Agora tem uma motivação a mais.
Sim, sim. Eu escrevi, mas primeiro eu escrevi o conto sem nenhuma referência, nada de música. Eu escrevi, inclusive, o personagem com o nome X. X, só o Xzinho.
Nossa,
pra...
cara.
Falei, depois eu penso nisso.
Isso me daria
aí... toque. Aí eu falei, agora eu vou pensar no personagem. Saiu o nome da música, aí eu fiz algumas alterações. Tipo, o conto lá fala que a rua lá era gigante, de Alameda só tinha um nome, né? Aí, por isso que eu falei, por isso que eu escrevi isso, essa frase, de Alameda só tinha um nome, porque Alameda geralmente é curtinha, né? E o número da casa é 31.000 e lá vai fumaça, né?
Porque a rua é muito estranho, longa, né?
Mas é longa.
É, então.
Quanto à criação de personagens, que é agora que a gente vai puxar, você, assim, se inspira em pessoas reais ou você só constrói? Porque tem certos escritores que têm toda uma inspiração em pessoas que elas conhecem, e outros já é totalmente construção perante a necessidade da história.
Cara, eu vou falar pelo meu romance, que é o que eu tenho, assim, mais... Primeiro que eu tenho publicado e que também que eu... As outras coisas eu não publiquei ainda, né? Não cabe falar, porque vai saber, né, se eu vou publicar ainda. Mas
vai
o...
Sim, cara.
Por exemplo, do romance tem sim. Alguns personagens são... Tem traços de pessoas que eu conheço, que eu conheci, mas na obra de fantasia, eu construo eles como se fosse um RPG mesmo, sabe? Eu faço tipo uma ficha mesmo, assim, tipo, sabe, atributos e qualidades e defeitos e...
Nossa, cara.
Aí depois eu dou uma personalidade pra eles.
Engraçado é que o outro escritor do concurso, que a gente gravou já com ele antes, ele faz a mesma coisa, cara. Eu acho isso muito peculiar, eu não consigo fazer... Tudo isso, é muito planejamento pra mim.
Mas esse romance eu fiz assim, mas os outros, as outras coisas que eu escrevi depois, não.
Sim.
Mas
sim.
É engraçado que esse do arquivo, dos Sonhos Perdidos, praticamente todos os personagens são uma faceta minha, sabe?
Sim.
Porque a gente, eu acho assim, a gente não é 2D, né?
Estática.
É, exatamente. A gente tem um momento que tá, que você pensa uma coisa, outro momento você é mais radical. Outro
sim.
Momento, sobre um assunto você pensa uma coisa, sobre outro você é de outro jeito. Então eu peguei, tipo, cada pedaço da minha personalidade e dei pra um exacerbei essa característica pra cada um personagem, entendeu?
Sim, sim.
Um é bem palhaço, outro é bem introspectivo, outro fica fazendo piadinha o tempo todo.
Cada um é você em um momento, no caso, né?
Só tem uma personagem que é uma ex-namorada escrita, cuspida e escarrada, sabe? Eu precisava que ela tivesse uma personalidade forte e falei, ah, vai ser aquela lá mesmo.
Cara, ela leu o livro?
Não, não. Mas ela na época eu tava escrevendo o livro ainda. Ela sabe que ela... Que
ela já sabe, então.
Cara, isso é bem diferente.
Cara, eu tenho uma história totalmente romântica, baseada em fatos reais, que tá numa plataforma, não sei se vocês conhecem, chama Wattpad.
Eu tô procurando agora.
Cara, eu conheci ela hoje.
Chama Intoblu.
Conheci ela hoje, um rapaz me apresentou.
Ah, link no post.
Qual a sua maior e a sua menor dificuldade na hora de escrever?
Cara, a menor dificuldade, eu assim, não é... Ah, sem falsa modéstia. Não, é... Eu acho assim, eu tenho facilidade em colocar o que eu tô pensando no papel, sabe? Eu não sei se eu penso, já, que nem eu falei, eu gosto de pensar antes já, né? Eu acho que eu já vou formulando durante o dia, assim, como que eu quero que saia o texto, sabe? Então, na hora que eu sento pra escrever, eu consigo já escrever, já a frase já sai mais ou menos pronta, sabe? Sem mexer muito.
Você já imagina de uma forma que você não precisa reescrever tanto.
Isso, exatamente. Só que eu não consigo... A maior dificuldade, então, acho que dá pra linkar nisso aí. É sentar na frente da tela branca e falar, agora eu vou escrever. Não, eu tenho que ter pensado já pra onde eu vou levar aquela história, pra sentar e já cuspir o negócio, entendeu?
Sim.
Então a minha escrita, ela é 90% do tempo sentado olhando pra parede, ou pro céu, ou pro... lavando louça, e depois eu... 10% do tempo eu escrevo.
É, então você, no caso, escreve rápido, né? Só demora pra pensar.
Sim, sim, exatamente.
E deve ter uma memória pra texto incrível, porque se eu penso numa frase, se eu não...
Eu aprendi uma coisa, sabe? Eu não lembro... Eu li um livro... Tinha um escritor desses, tipo, aprenda a escrever, dicas pra, sabe?
Ah,
e eu usei ele e funciona. Você tem uma ideia e você não escreve ela e ela some, é porque a ideia não era tão boa assim. Porque se a ideia for boa, no outro dia você vai lembrar dela de novo. Você vai continuar lembrando dela.
Ah, então acho que a minha ideia...
Olha, de certa forma até
é
faz
boa,
sentido.
Porque já tô com 5 anos na cabeça.
Então é uma ideia boa. Porque a ideia que não é boa, ela... Por exemplo, você tem uma ideia, meia boca. Aí você vê um filme, você vê um negócio, você vê, porra, já fizeram isso. Ou então, cara, sei lá, o cara fez bem melhor do que eu, entendeu? Ou então você fala, pô, eu tive uma ideia, mas eu não... parece que eu não lembro dela. As ideias ruins, acho que elas ficam pelo caminho, entendeu?
Sim.
As boas persistem.
E assim, qual é a sua maior expectativa na hora de escrever? Tipo, o que te deixa ansioso, assim, nervoso? O que te faz sentir na hora da escrita? Por fazer algo bom ou por te deixar nervoso por ser algo difícil de fazer, que você não tem tanta confiança, esse tipo de coisa?
O que me deixa mais ansioso na hora de escrever é terminar. Eu tenho muito... vontade, sabe, de ver o negócio escrevendo e o texto tá aumentando e não termina e, sabe, mas eu sei que não posso terminar ele ainda, mas, sabe, aquela coisa de querer concluir a história?
Sim, sim.
Por isso que eu demorei tanto no meu primeiro livro, porque eu sempre queria concluir e não tava bom e eu, sabe, eu queria ver o negócio pronto.
Ah, meu negócio é ao contrário, eu fico ansioso pra escrever mais e mais e mais e mais e mais.
Então, acho que é por isso que eu tenho escrito cada vez contos mais curtos, entendeu?
Uma
tentar
página.
Comunicar o máximo com menos coisa, sabe?
Daqui a pouco você vai abrir um site com o nome Fleck Fiction. Não sei se você conhece esse.
Conheço.
Aí vão ser só as curtinhas do dia de Ramate.
Cara, eu gosto muito desses continhos também. Tem um conto que eu escrevi uma vez que ele coube num tweet.
Cara, é demais.
Nossa, olha, cara.
No tweet. É pra ele.
E com título. Com título ainda.
Com título? Nossa.
Com título.
Nossa. Qual é o nome, por favor?
O título é A Incrivelmente Triste História de Cornelius, o Pássaro Falante. Isso. Aí o texto. Porra. Ele caiu do ninho e morreu antes de aprender a falar.
Como essas ideias surgem assim? Do...
Só foi ideias assim, boa, cara.
Tem drama ainda.
Eu não consigo pensar numa parada dessa.
Cara, eu não sei também. É loucura, é muito loucura.
Ramate, diga-nos o que você acha dos clichês. Costuma se esforçar para fugir dos clichês? Ou deixa fluir, vai que vai?
Cara, eu fiz isso no meu livro. Eu peguei, depois que eu criei a história, depois que eu escrevi a primeira vez, eu fiz um kata. O que é clichê? Isso é clichê? Isso é clichê? Vamos eliminar todos. Eu fiz uma caça às bruxas.
Nossa, cara.
Tipo... personagem que era um anão guerreiro, um exemplo. O que ele pode ser, pra não ser clichê? Tá bom, ele é psicólogo, entendeu?
Nossa, cara.
Ele é um anão guerreiro e psicólogo.
Isso é sério? É assim?
Não, é verdade, é isso mesmo.
Nossa.
Só não é um anão, mas é pra entender rapidamente, a ideia é essa.
Bem diferente, cara. Se fosse realmente um anão, eu ia ficar chocado.
Eu fui caçando todos os clichês, sabe, da história e fui mudando eles. Sim, mas é lógico que eu não consegui pegar tudo. Eu acho que sim, tem clichê que... Se ele é clichê, ele é... Se ele foi repetido é porque ele funciona.
Sim.
Então alguns são inevitáveis, tipo... Em relação a vilão, a plot twist, sabe? Por mais que seja uma coisa que veio de um lugar que você... Puta que pariu, eu não esperava essa virada. Mas se for ver, é uma virada que já foi feita várias vezes em várias outras obras. Acho que não tem como fugir disso, né?
É porque aquela história, né? Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi, mas eu não me lembro bem, mas... Tem uma história assim que só existem três histórias de verdade no mundo. E o que muda é as roupagens que você dá pra ela, né?
Sim, sim. Eu ouvi falar isso também. Eu não sei exatamente quem falou, como, mas eu já vi exatamente isso.
Então, isso me veio à mente justamente agora. Eu também acho assim que é meio isso. Não existem tantas histórias pra você contar. Existem formas diferentes, muitas formas diferentes de você contar a mesma história, entendeu?
E combinar elas, né?
Exato. Isso é o que
isso
eu acho mais interessante.
Foge do clichê, né?
Outra coisa que eu fiz no meu livro foi pegar esses lugares comuns e dar um banho neles de folclore e de outras coisas, entendeu? Tem um... tipo um vampiro, vai, no livro. Mas porra, vampiro, de novo. Eu falei, deve ter alguma outra criatura que seja assemelhada, fui caçar isso. E tem, no folclore filipino, tem um, por exemplo, um bicho que chama Aswang. Que ele é quase a mesma coisa do vampiro, só que ele tem umas diferenças. Eu falei, então por que eu vou usar um vampiro e não esse bicho? Aí eu usei o Aswang, entendeu?
Ele tem tanta diferença pro vampiro ou é mais o nome, esse tipo de coisa?
Mais o nome e um... Ah, tipo um diabrete e o saci, sabe? É basicamente a mesma coisa, só que
sim,
com roupagem diferente, sabe?
Sim, sim. Interessante, bem interessante. Na hora de escrever o Alameda, você planejou muito? Por exemplo, porque tem um clímax muito interessante no final e tem umas dicas. Você pensou nisso na hora que você escreveu pra construir o clima pro final?
Cara, Pensei, assim, eu sempre que eu vou escrever uma história, eu sei o final dela. Eu queria escrever a história de um cara que fosse um serial killer, só que eu pensei, como que eu vou construir elas despistando o máximo possível, sabe? Porque todas, isso é uma dica, todas as minhas histórias eu despisto o máximo possível do que realmente é. Então se você voltar, vocês vão ler o arquivo dos Sonhos Perdidos. Final vai ter um plot twist, é lógico, sempre tem, né? Livro de gênero sempre tem, é baseado mais na trama, né? Na hora que vocês voltarem, vocês falarem, eu vou ler de novo, vocês vão ver, todas as dicas estão lá, no Alameda.
No Alameda foi justamente isso, quando eu li, eu achei assim, que é isso é meio estranho. Mas aí depois quando eu peguei pra reler, porque eu reli umas três vezes, achei bem interessante, honesto.
Eu já pensei, respondendo bem diretamente a pergunta, então assim, eu pensei, já queria fazer o leitor pensar que ele tava deprimido, porque perdeu a família e depois dá a virada.
Foi justamente isso que eu pensei, cara, que ele tava deprimido por motivos familiares. No final, fiquei chocado, mano.
Só que é uma coisa, por exemplo, que vocês gostaram, que eu vi que você falou do ritmo, né? Que falar sempre dela, dele, deles, ela, ele,
sim,
eles.
Nossa, cara, isso deu um ritmo muito bom ao conto, velho. Foi fantástico isso.
Aí isso eu fiz no final só. Eu terminei com essa frase e falei, se eu repetir isso? Aí eu fui voltando e acrescentando essas partes, sabe? Pra dar esse eco.
Eu acho essa parada muito fantástica de você saber como usar repetições, porque você tem que saber usar bem pra não ficar estranho, né? E foi justamente isso que você fez nesse conto.
Cara, esse é um recurso que eu acho muito legal. Eu, assim, ela já, depois de você ler uns 200 livros, você já não sabe mais de onde que veio, né? Você sabe que você leu, que você gostou, mas é difícil lembrar de onde você veio. Mas tem muito autor que faz isso, né? Ele faz eco dele mesmo. Ele põe uma frase, aí daí passa duas páginas, ele repete quase a mesma frase, mudando uma pequena coisinha.
É, isso é muito bom, cara. Dá meio
é muito legal isso.
Uma nostalgia, uma parada bem diferente.
É como se ele falasse assim, ó. Ele fizesse, o escritor fizesse um elo com você, o leitor, né? Falar, ó, tipo... Porque, não, vamos pôr assim, na sua vida, você lembra das coisas que você já fez com saudade, que nem você falou, nostalgia. E o escritor repetindo isso, fazendo esse eco, ele cria a nostalgia dentro do próprio livro, né?
Sim,
é como você tá rememorando uma coisa que você já viveu naquele livro, há pouco tempo.
É bem interessante, eu gosto muito. Espero um dia ter habilidade pra fazer isso, porque eu acho muito difícil. Tem duas coisas que a gente vai te pedir agora no final, Ramar. A primeira coisa, uma dica para os escritores que estão ouvindo a gente.
Eu tenho essa dica. Essa dica tá na ponta da língua, sabe? Quando você fica remoendo para ter uma oportunidade de falar.
Sim, manda agora, é sua chance.
Então a minha dica é, para os escritores, cara, revisa a merda do texto.
Opa,
revisa o seu texto. É isso, cara. Revisem o texto. Porque assim, não tem problema você escrever. Você pode escrever num jorro só. Não é, vai escrevendo e digitando e letrinha uma atrás da outra. Só que, cara, é a sua imagem que você tá colocando. As pessoas estão te lendo. Elas não estão lendo o texto, elas estão lendo o autor. Não custa nada você dar uma revisada, pedir pra alguém revisar o seu texto. Por mais que você tenha feito uma cagada, se alguém revisar, ele vai falar assim: opa, que você fez uma merda, você falou uma coisa aqui e você se contradisse, ou você escreveu errado, essa palavra não existe, essa pontuação tá maluca. É isso que falta, eu acho, assim, muito no Wattpad, sabe? Tem muita coisa boa lá, só que se os caras dessem uma revisadinha, sabe? De leve
poderia
já tava...
melhorar muito.
Sim, sim. Mas eu acho que o Wattpad, assim, ele virou, ele tem muito do mais rede social, menos literatura, né?
Sem dúvidas.
Mas ele é uma ferramenta muito boa, cara, pra texto gratuito, eu acho que não tem outro melhor.
Na verdade, eu falo ainda, eu reitero, pra rede social no mau sentido, cara. Porque não tem nem tanto das coisas boas da rede social.
Sim, a rede social no, na questão do escambo, da troca de like.
Exato, cara. Às vezes isso é péssimo.
Tipo, o nego tem 20 visualizações. Você sabe que o cara foi lido 20 vezes. Agora o cara tem 18.500. É muito difícil que as 18.500 foram leituras de verdade, né?
Sim, sim. Eu mesmo tenho, sei lá, 200, 300 seguidores. Aí eu tô olhando agora, 131 seguidores. Cara, a última história que eu lancei tem 5 visualizações.
Então. Então... Você sabe que foram 5 leituras.
Exato.
Agora essa troca de... Ah, me segue,
verdade,
eu sigo de volta. Não, isso...
Eu até digo que nem foram 5 leituras. Foram 5 pessoas que talvez, sei lá, 3 leram. Eu não garanto que as 5. Eu não garanto que as 5 leram.
Tá, eu vou indicar um escritor, então. Ele tem 2 livros lançados de ficção científica. Eu vou dizer que foi autopublicando, porque ele publicou por aquela Novo Século, sabe? Aquele esqueminha.
Ah, nossa, então ele é brasileiro, eu sei.
É.
Da Novo Século a gente pode falar mal, ninguém corta não.
É então,
mesmo aquela parada.
Porque... Ah, então, o meu livro, Arquivo dos Sonhos Perdidos, eu tive a oferta de ser publicado por eles. Pela bagatela de R$20.000.
Nossa, meu Deus. Aquela parada de 1.500 exemplares também?
Exatamente.
Ah, 500. Tá famoso, então, famoso essa proposta.
Esse escritor, ele se publicou primeiro por essa editora, entre muitas aspas. E essa gráfica gourmet. Só que agora ele tem outro livro, ele republicou esse livro e tem outro pela Draco agora, que é o Alexei Dodsworth. O nome dele é chique, mas ele é brasileiro. É Alexei com Y no final, Dodsworth. Ele escreveu o livro 18 do Escorpião e agora saiu O Esplendor. São 2 livros de ficção científica de primeiríssimo nível.
Ah, enfim, vamos agradecer a presença aqui do Hamad, dando essas dicas e falando um pouco como foi escrever o conto pro concurso, né? Mesmo tendo ficado em segundo lugar, um conto que merece muitos...
Cara, não tem essa de mesmo tendo em segundo não, cara. Segundo lugar é uma honra.
Até a próxima. Matheus chorando lágrimas agora.
Então vamos encerrar esse programa, por favor.